Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Agora, livro de Mateus, capítulo 6. Versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, Jesus, Filho de Deus, Espírito Santo do Senhor. Pedimos, ó Pai querido, a Tua presença agora. Pedimos a presença do Senhor, porque a palavra é Sua e nós somos os Teus filhos e queremos ouvir a Tua voz. Deus, eu Te agradeço, porque o Senhor está neste lugar. Porque nós, os Teus filhos, estamos aqui para ouvir a Tua voz e sermos direcionados por Ti. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Fala conosco, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Espírito Santo do Senhor, o Senhor nos fará lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus disse. Em Teu nome, Santo, é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, os que aqui estão e os que estão em casa. Primeiro texto de Gênesis é o texto que talvez muitas pessoas já utilizaram para se defender dos nossos erros, né? Porque muitas pessoas talvez já usaram assim: se não fosse Adão e Eva, nós não estaríamos vivendo o que vivemos hoje. Se Adão e Eva não tivessem pecado lá no jardim, hoje nós não estaríamos vivendo isso. Uma vez no meu serviço, eu estava ali no horário de trabalho e fui levar um documento na portaria. Estava ali o porteiro e tinha mais umas pessoas ali. E daí tinha uma discussão e no meio da discussão falaram assim, levantaram assim, ó: se não fosse a mulher ter comido do fruto, se não fosse Adão ter comido do fruto, a gente não estava vivendo isso. E falaram: não é mesmo, Cristiano? Né? E me colocaram na fogueira sobre o pecado, né, no mundo. E ali eles estavam falando em, não era, era um tom de brincadeira, né? Mas quantas vezes nós não ouvimos isto e já vimos pessoas defendendo seus próprios pecados, colocando a culpa em Adão e Eva, porque se eles não tivessem pecado, nós não seríamos pecadores e não cometeríamos pecados. E isso não justifica os nossos erros. Isso não justifica os nossos delitos. Porque se nós conhecemos bem a história, o Senhor ali com Adão e Eva, né? Adão procurou Adão e Eva, eles se esconderam. E daí o Senhor perguntou assim: por que vocês se esconderam? Daí, porque nós comemos do fruto. E por que comeram do fruto? Perguntou para Adão. Daí Adão falou assim: por causa da mulher que o Senhor me deu. E daí Deus vai lá e pergunta para a mulher: por que você comeu do fruto? Por causa da serpente que o Senhor deixou no meio do jardim. E daí a culpa voltou para quem? Para Deus. Sempre nós procuramos colocar a culpa em alguém. E sempre as nossas falhas. Quando nós estamos dizendo que a culpa não é nossa, a culpa é de Adão e Eva, nós estamos fazendo igual a eles, falando: a culpa não é minha, não é de Adão, não é de Eva, a culpa do meu pecado e da minha falha é de Deus. Eu só errei porque Deus permitiu. E E falando nisso, daí vai ter aquela segunda frase, né? Depois de Adão e Eva, é assim: eu errei porque eu sou humano. E o errar, eu errei porque eu sou humano, né? Uma vez eu tinha, tem um pastor que falava assim, né? É, a carne é fraca, né? Mas ele falou assim: mas o pecado não é o remédio para a carne. O pecado não é o remédio para que a sua carne fique robusta e forte. O que é o remédio para que a carne seja robusta e forte é a oração, para que seu espírito vença a carne todos os dias, e aí você não vai ter tempo e espaço para que a carne vença. Porque senão nós vamos perecer. E Deus tratou Adão e Eva. Nós vamos ver lá que o Senhor matou ali um animal, colocou veste sobre eles, e ali foi feita a expiação do pecado deles, separou eles, tirou eles do jardim, eles perderam a comunhão com o Senhor. Mas aí passou um tempo, você vai ver que o pecado ali continuou no meio daquela geração, e Deus foi lá e extinguiu toda aquela geração. Veio Noé, e Deus levantou um novo povo. E a Bíblia vai dizer assim que Noé era um homem justo e bom. Não vai falar que Noé tinha pecados. E Noé e sua família entram na arca. E daí, daquela geração que vem de Noé, vem seus filhos, Sem, Cã e Jafé. A partir dali, depois se levantam outros homens e o pecado volta a ser instituído no mundo. Daí Deus levanta um homem chamado Abraão. E fala que ele seria aquele que seria o seu representante na terra. E daí nós conhecemos a história: Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó e Esaú, e Jacó gera ali 12 tribos, né, que nós conhecemos. Sai ali da descendência de Jacó, sendo que dessas 12 tribos, 2 filhos são de José. E ali no meio da nação de Israel, nós vamos ver diversas histórias em que aquela nação que se tornou Israel sucumbiu ao pecado. E eles já não podiam mais colocar a culpa em Adão e Eva, porque todas as vezes em que eles pecaram, eles escolheram o pecado. E agora, o que isso tem a ver conosco? Porque todas as vezes que eu e você pecamos, quem escolheu errar não foi eu, não foi você, não foi Adão e não foi Eva. Quem escolheu errar foi eu e você. Porque a Bíblia vai dizer assim, que o significado do pecado é errar o alvo. E quando nós não seguimos a palavra de Deus, nós erramos o alvo. Eu não estou falando isso para condenar ninguém aqui, ou condenar você que está assistindo essa pregação. Eu estou falando aqui para abrir o nosso entendimento, para entender que sim, existia uma culpa sobre nós. Existia uma culpa, uma sentença sobre nós. Nós éramos escravos do pecado, sim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Veio um homem chamado Jesus, e esse homem chamado Jesus, ele morreu na cruz, ele se fez sacrifício por nós naquela cruz, e lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 25, vai dizer assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. E esse Jesus, ele nos perdoa dos nossos pecados. Então, nós éramos pecadores, e em Cristo Jesus, quando nós nos arrependemos, somos por Ele perdoados, somos por Ele restaurados, somos por Ele santificados, somos por Ele separados. Ele diz que dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. E daí nós, a partir desse momento, eu e você estamos zerados. Estamos igual Adão e Eva no jardim. E é a partir desse momento que eu quero começar a nossa, essa palavra. A partir do momento em que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Porque a partir deste momento, você entende que não há nenhuma marca e nenhuma mácula sobre você. Para aqueles que se arrependeram de seus pecados e entenderam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você está livre do pecado, não é mais escravo do pecado. Alguns vão dizer assim: mas eu sou pecador. Você é justificado pelo sangue de Jesus. Daí você fala assim: ah, mas lá no livro de João vai dizer assim: ah, se eu disser que não tenho pecado, eu faço dele mentiroso. Irmão, nós podemos pecar, mas Cristo nos justificou do pecado. Nós não andamos e não vivemos no pecado, nós somos livres do pecado. A escolha de pecar agora é minha e sua. A escolha de errar foi de Adão e Eva. Não escolha o pecado. Adão e Eva pecou por quê? Eles olharam para o fruto, acharam que era bom para os olhos e depois bom para comer. E certa vez eu aprendi que se o pecado não fosse bom, as pessoas não cometiam. É porque agrada os olhos e depois a pessoa quer praticar. Mas depois o pecado nos distancia de Deus e rompe o relacionamento e a vida com o Pai. Mas sabendo que agora somos livres do pecado, vamos para o capítulo 6 de Mateus, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A partir do momento que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos a liberdade de entrar na presença do Pai. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Hebreus que eu e você podemos entrar pelo novo e vivo caminho. Nós temos acesso à presença de Deus, nós temos acesso à presença do Senhor através do sangue do Cordeiro que foi morto. A palavra do Senhor vai dizer assim: que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por mim e por você, para que eu e você pudéssemos entrar na presença do Pai. E esse Pai diz aqui: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como eu e você entramos na presença de Deus? Nós entramos com reverência e adoração. Nós entramos diante de um Deus dizendo quem Ele é, dizendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei da Glória, que Ele é digno de todo louvor e que Ele está separado de tudo, de tudo, de tudo que esse mundo tem para oferecer. E nós não entramos lá com o coração amargurado. Nós não entramos lá com o coração distanciado. Nós entramos lá com o coração cheio de alegria. Nós entramos lá com o coração livre para adorar ao Senhor. Eu resolvo as minhas amarguras antes. Eu resolvo as minhas amarguras antes. Quebranto o meu coração. Mas eu chego diante da presença do Senhor com alegria, com adoração, com reverência, adorando quem Ele é. Porque Ele é digno de louvor. Porque Ele é digno de adoração. E quando nós nos achegarmos ali diante desse Deus, nós vamos reconhecer a Sua presença e vamos ser cheios da Sua presença. E essa presença vai preencher os nossos corações de tal forma que não vai ter espaço para que os nossos corações sejam corrompidos novamente pelo pecado. O problema do coração de Adão e Eva é que eles, em algum momento, eles só ficavam esperando que o Senhor voltasse no final da tarde para conversar com eles. O problema meu e seu, talvez em algum momento, vai ser que só vamos esperar o Senhor para buscá-lo num culto e depois vai passar uma semana e buscar num outro culto. Nós temos que entender que a presença do Senhor é para ser buscada dia após dia, todos os dias, porque Ele é um Deus poderoso e santo, que é digno de louvor, de adoração, e que deve ser buscado e que não pode ser esquecido em nenhum momento. E se nós esquecermos dEle, como nós poderemos querer? Como poderemos desejar que Ele possa estar ao nosso lado o tempo todo? Não podemos desejar que a presença do Senhor esteja ali cuidando de nós, zelando por nós o tempo todo, se nós não estamos zelando em buscar a presença dEle o tempo todo. Se não desejamos a presença dEle o tempo todo, Deus Ele não é um recurso para as nossas necessidades. Deus não é um recurso para as nossas necessidades. Deus é o Senhor das nossas vidas. E se Ele é o Senhor, nós temos que dar o melhor para Ele. E eu tenho que aprender a fazer isso dia após dia. Eu tenho me cobrado sobre isso. Qual é o melhor que eu posso dar para Deus? Porque se eu não entender isso, eu vou fracassar na minha jornada com Deus. Eu não posso deixar de entrar na presença de Deus, eu não posso deixar de buscar a face do Senhor, eu não posso deixar de entrar na casa do meu Deus, eu não posso deixar de fechar a porta do meu quarto para que Ele possa me ver no secreto. Nós não podemos deixar o tempo passar para encontrar Ele num próximo culto, numa próxima reunião, num próximo dia. Porque quando Adão e Eva fizeram isso, esperando ele vir no final da tarde, neste momento, a serpente entrou no jardim e conseguiu enganar eles. A presença de Deus tem que fazer parte do nosso dia. O nosso Pai, Jesus nos deu acesso para a presença dEle, que possamos entrar por esse novo e vivo caminho todos os dias, que possamos ficar lá, como diz as canções, né? Como diz as canções, e nós cantamos com tanta vontade, enchemos o peito, mas depois, se saímos de um culto, talvez esquecemos. Diz a palavra do Senhor no versículo 10: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E às vezes nós olhamos para esse versículo e desejamos que o Senhor faça sempre a nossa vontade. Sempre a nossa vontade. Ontem eu mandei um vídeo até para a Elisa, né, e tinha lá várias, como os pregadores oravam a oração do Pai Nosso, né? E cada igreja tinha uma forma do pregador orar o Pai Nosso. E a última igreja, ele falava, né, que o Senhor venha e no meu reino, que o Senhor faça a minha vontade. E quantas pessoas estão orando para Deus e desejando que o Senhor faça a vontade dela? E quantas pessoas colocam diante de Deus os seus planos, mas não falam assim: Senhor, que seja feito os teus planos na minha vida? Quantas pessoas colocam os seus objetivos diante de Deus e não falam assim: Senhor, e quais são os teus objetivos para a minha vida? Qual é o plano que o Senhor tem para mudar a minha história e para forjar a minha história? O que o Senhor tem para mim, para que eu possa mudar a minha geração, para que eu possa mudar a história dos meus vizinhos, para que eu possa mudar a história da minha família? Às vezes nos preocupamos tanto com o que nós vamos ser no futuro e desejamos tanto que Deus faça algumas coisas para nós, que esquecemos que Deus deseja fazer algo a partir de hoje em nossas vidas segundo a vontade dEle. Nós podemos olhar isso através de dois reis, Saul e Davi. A vontade de Saul era governar, reinar sobre Israel de tal forma que todos o reconhecessem como o rei de Israel e como o senhor sobre aquela nação, de tal forma que tudo que ele fizesse, ele queria que as pessoas falassem: ali está o rei Saul, ele faz tudo e vence todas as batalhas. Vamos dizer: salve o rei. Quando Samuel chegou lá para sacrificar os animais e disse: olha, você vai ser destituído do seu governo, ele falou: olha, tudo bem, mas vai comigo sacrificar para que eu seja honrado diante do povo. Ele queria a glória. Ele queria que a vontade dele era o quê? Fosse estabelecida, que ele fosse honrado. Daí você olha para Davi, aquele que iria reinar após Saul. E daí Davi, quando ele vai reinar, ele simplesmente, primeiro ato que ele faz, primeiro ele começa a reinar sobre Judá, E daí depois ele vai começar a reinar sobre todo Israel. E quando ele vai começar a reinar sobre todo Israel, o primeiro ato que Davi faz é falar assim: vamos buscar a arca do Senhor. Vamos trazer a presença de Deus de novo para Israel. Porque Davi estava dizendo: quem governa Israel é o Senhor. Vai ser feita a vontade dele sobre a nação de Israel. O que o Senhor desejar para esta nação é o que vai ser feito. E nas nossas vidas tem que ser dessa forma. Às vezes nós oramos para Deus e pedimos: Deus, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E Deus está querendo dizer assim para você: olha, deixa eu fazer esta obra sobre a sua vida. E se nós permitirmos que Deus faça a obra dele sobre as nossas vidas, tudo aquilo que nós desejamos, eu garanto a você que Deus, no tempo oportuno, vai fazer. Porque o desejo do Senhor é cumprir todas as promessas deles em nossas vidas e abençoar os nossos corações. No livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 4, vai dizer assim: ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas Ele não diz que as bênçãos, que é para você correr atrás das bênçãos. Ele diz que as bênçãos correrão e alcançarão você. Chegou o tempo de fazer a vontade de Deus e esperar que as bênçãos te alcancem. Porque se nós corremos atrás das bênçãos, nós não estamos fazendo a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é que as bênçãos nos alcancem. Devemos entender que a vontade do Senhor é que Ele governe sobre nós. Venha o teu reino. O desejo do Senhor é governar sobre a minha e sobre a tua vida. Há um trono em nossas vidas. Quem está sentado sobre ele? Quem direciona a minha e a sua vida? Quem toma as decisões? Devemos aprender com quem tomar as decisões. Devemos colocar no altar de Deus. Porque se colocarmos diante dele, com certeza, ele vai nos dar a melhor resposta. Depois diz a palavra do Senhor: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Eu, quando era mais novo, na minha adolescência, na minha infância e minha adolescência, meu pai saiu de casa, eu era adolescente, meu irmão era criança. Minha mãe foi que nos sustentou. E quem sustentou minha mãe foi Deus. Minha mãe sempre recebia um salário mínimo quando a gente era mais novo. E com esse salário mínimo, ela cuidava da gente. Com esse salário mínimo, ela ajudava algumas pessoas. Com esse salário mínimo, não sobrava, né, gente? Mas abençoava as nossas vidas e mais vidas. Eu sou grato a Deus porque esta palavra abençoou meu lar. O pão de cada dia estava na nossa mesa. O pão de cada dia. E essa promessa é tão fiel nas nossas vidas, porque até hoje se cumpre no meu lar. Quando passamos por dificuldade, eu e Elisa, o pão de cada dia estava na nossa mesa. O nosso Deus é um Deus que cuida dos seus de forma tão maravilhosa, que Ele envia pessoas para cuidar de nós quando não temos recurso. Não se desespere. O Senhor, Ele enviou corvos para abençoar Elias. O Senhor enviou ímpios para nos abençoar. Enviou crentes para nos abençoar. O Senhor move os céus e move a terra. Ele reina sobre tudo para nos abençoar. Mas devemos entender que Ele é quem cuida de nós. Os cuidados sempre serão do Senhor, então deixe Ele cuidar da sua vida. Quando nós olhamos para essa oração do Pai Nosso, Não devemos usá-la como uma reza, como tantas vezes eu vi quando ia jogar futebol. Eu reuníamos, fazíamos uma roda e começava: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. A oração acho que não dava nem 30 segundos. E fazia uma oração, acho que para ganhar, né, o jogo, né? E só que outro time também fazia a mesma oração. Daí, às vezes, Deus abençoava um, abençoava o outro. Às vezes, Deus abençoava os dois, dava empate. É claro, eu estou falando isso, mas a oração, com certeza, não era válida, porque não tinha nenhum coração voltado para a verdade da palavra de Deus, não tinha nenhuma reverência, né? Era só feito de forma banalizada, vamos rezar, e fazia. Antes do jogo você via o pessoal usando drogas, antes do jogo bebiam, antes do jogo faziam qualquer tipo de maledicência, durante o jogo falavam palavrão, mas 3 minutos antes de apitar, todo mundo colocava uma auréola na cabeça e rezava o Pai Nosso para serem abençoados. E daí, no meio da partida, um xingava o outro. No meio da partida, saía uma briga. Entrava todo mundo no meio do campo, saía brigando, saía correndo com um pedaço de pau. Banalizavam aquilo que Jesus nos ensinou. E quantas pessoas banalizam essa oração e não entendem que cada um desses versículos é um cuidado de Deus e uma forma que Deus tem de nos aproximar da presença dele, uma forma que ele tem de dizer: olha, Deus é o nosso Pai e vocês são filhos dele. Chegue, se achegue à presença dele, tenha o privilégio de chegar à presença do Pai, porque ele está de braços abertos para cuidar de você. Tenha o privilégio de entrar na presença do Pai, porque ele é um rei todo poderoso, e você é um príncipe que pode entrar na presença dele, e ele governa sobre a sua vida, e ele cuida tanto de ti, ele cuida tanto de ti, que ele te abençoa e torna você farto, porque ele te dá pão todos os dias. E esse pão não é somente o alimento que nós comemos, mas é o pão vivo que desceu dos céus, que é o próprio Jesus, é a palavra do Senhor, a palavra viva. E quantas pessoas ouvem essa palavra e a desprezam, e você tem a oportunidade de comer do pão da vida e se alimentar e sair cheio e dizendo que só o Senhor reina, que só o Senhor reina. E você pode dizer que a vontade dele é feita sobre a sua vida, assim na terra como é feita nos céus. Esse é um privilégio que nós temos, e o mundo perde isso. E nós devemos entender e não banalizar o que o Senhor tem para nós. E no versículo 12 vai dizer assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa palavra, né, eu ministrei. Eu ministrei ao Senhor na quinta-feira passada e também hoje. Hoje está uma tônica um pouco diferente, parecido, mas diferente. E eu falei que assim, que a oração, essa oração na Igreja Católica fala assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendidos. E nós, evangélicos, oramos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E daí, quando eu disse assim que talvez perdoar as nossas ofensas fosse mais difícil, o pessoal lá disse assim: não, perdoar as dívidas acho que é mais difícil. Eu falo assim: perdoar as ofensas a gente até perdoa, mas a dívida, perdoar dinheiro é mais difícil, o pessoal falou. E a verdade é que Jesus vai dizer assim, que se nós não perdoarmos o nosso irmão que nos ofendeu, ou aquele que pegou o nosso dinheiro e não devolveu, ou aquele que levou qualquer coisa nossa e não devolveu, se eu e você não perdoarmos ele, nós não vamos conseguir ser perdoados por ele. Se nós não amarmos o nosso próximo, como é que nós vamos dizer que amamos o Senhor, nosso Deus, que ninguém vê? Como é que nós vamos conseguir receber isso de Deus, se não conseguimos fazer? E daí você vai falar assim, isso está escrito muito longe? Não, vai estar escrito no versículo 14. Pois se perdoar as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E muitas pessoas estão dentro da igreja e dizem, eu não consigo perdoar. E vem para a igreja, e vem para o culto, e vai embora do culto e fala, nossa, o culto foi uma bênção. Nossa, glória a Deus. Nossa, que louvor lindo. Nossa, que maravilha. Fala assim, vai e conversa com o teu irmão, conversa com o teu irmão, conversa com o teu irmão. Fala assim, irmão, vou ver você no céu. E daí não perdoa um parente, não perdoa um pai, não perdoa um primo, não perdoa um amigo antigo, não perdoa um tio. E daí vai chegar um dia batendo na porta, daí vai querer entrar e vai ouvir, apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque simplesmente não liberou o perdão. Porque simplesmente não liberou o perdão. E quantos corações magoados estão, tem hoje dentro da igreja? E quantas pessoas estão dentro da igreja e falam assim, hoje estou passando por depressão. Simplesmente porque não liberou o perdão. E tem um coração magoado. E essa mágoa virou uma ferida tão grande que se trancou dentro de um quarto. E não consegue sair, porque não liberou perdão, não pediu perdão, e fala, é imperdoável o que eu fiz. E diz que não tem cura. Jesus, ele deseja transformar o coração. Jesus, ele nos ensinou como é perdoar. Porque ele olhou para a minha culpa e para a sua culpa. Nós não merecíamos perdão de jeito algum. Porque ele vai dizer assim, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar. Ele vai dizer assim no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Olha, talvez alguém morra por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo simples fato de Cristo Jesus ter morrido no meu e no seu lugar, sendo eu e você ainda pecadores. Jesus, ele tem cicatrizes na sua mão, no seu lado, nos seus pés, que não vão ser fechadas. Por amor de mim e de você. E todas as vezes que você se lembrar dessa cicatriz, você vai se lembrar. É o quanto ele me amou e o quanto ele me perdoou. E você vai se lembrar disso e vai falar, o quanto eu devo amar, o quanto eu devo perdoar. Porque aquele amor se entregou por mim e eu não consigo perdoar. Devemos entender que não importa quem começou a discussão, não importa quem começou a briga, não importa quem ofendeu quem, não importa quem pegou dinheiro emprestado. Importa que você entendeu que Cristo te amou de tal forma que entregou a sua vida por você. E que você deve perdoar da mesma maneira que você não merecia aquele que te ofendeu. E que você deve amar e chegar lá e falar, eu te perdoo. Ou dizer, me perdoa. Porque nós temos que ter coragem de sermos transformados por completo. O perdão, o arrependimento, o pedir perdão, ele vai gerar as mesmas marcas que geraram em Cristo. Vão gerar cicatrizes. Você sempre vai se lembrar daquele dia. Mas as cicatrizes de Cristo, você vai lembrar delas e vai falar o quanto Ele te amou, o quanto Ele te perdoou, o quanto gerou vida em você. E aquilo lá, quando você lembrar daquele dia que você perdoou, você vai falar o quanto eu fui livre das amarguras, o quanto eu fui livre e liberei amor e gerei vida e transformei a minha vida e a vida de quem me ofendeu. Devemos entender que Cristo nos amou tanto e Ele deseja que nós possamos amar da mesma maneira que Ele amou. Porque de dia após dia, eu e você somos transformados semelhantes a Ele. Porque é dessa forma que nós somos salvos dia após dia, nos tornando semelhantes a Jesus. E daí no versículo 13 vai dizer assim, ó: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. No Salmo capítulo 23 vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e teu cajado está comigo. Irmãos, o Senhor é o Deus que diz em sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. No livro de Salmos, no capítulo 119, no versículo 11, vai dizer assim: por isso escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Senhor sempre vai dizer assim, ó, que o temor... Como que é? Livro de Salmos vai dizer assim, ó: a aliança do Senhor é para aqueles que o temem, ao qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Como que é? Deixa eu falei errado aqui. Livro de Salmos, capítulo 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E esse versículo que nós acabamos de ler no livro de Mateus vai dizer: e não nos deixe cair em tentação. Existe apenas uma forma de não cair em tentação: tendo o Senhor como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, guardando a sua palavra em nosso coração, conhecendo o Senhor, temendo ao Senhor, porque Ele diz que Ele nos fará conhecer a sua aliança. Nós devemos ter um relacionamento com o Senhor, porque no livro de Salmos, no capítulo 23, Ele vai dizer assim, né? Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E daí a vara e o cajado para nos consolar. Vai dizer que o cajado, ele nos aproxima do pastor, ele nos puxa pelo pescoço quando nós estamos próximos de cair no buraco ou já estamos presos ali no vão. Ele nos puxa pelo pescoço. E a vara, ele nos corrige. Lá no livro de Hebreus vai dizer assim, né? Que o Pai, Ele corrige o seu filho porque ama. E às vezes nós vamos precisar de correção. E essa correção vai dizer assim que no início, de forma momentânea, vai trazer dor. Mas depois vai nos ensinar. Vai trazer alegria, vai trazer ânimo, porque vai nos endireitar e levar para o caminho do Senhor. E depois eu e você vamos olhar e falar assim: foi para o meu bem. O Senhor tem um caminho para mim e para você. Nós devemos entender que o nosso Pai nos ama tanto, que Ele deseja que eu e você entremos na presença dEle. E ao entrar na presença dEle, devemos deixar Ele governar as nossas vidas. E quando Ele governa as nossas vidas, deixar que toda a presença dEle, a glória dEle, o Seu reino seja liberado sobre nós, seja liberado sobre nós, e possamos viver dos benefícios, do cuidado dEle, das bênçãos dEle sobre as nossas vidas. E depois de viver tudo isso, devemos liberar tudo aquilo que Ele libera sobre nós, sobre a vida dos nossos irmãos, e receber mais dEle, e vivermos mais dEle, e buscar mais dEle. A oração do Pai Nosso é apenas um molde para que eu e você possamos dizer: eu vou buscar mais de Deus. É apenas um molde para dizer: eu vou honrar mais a Deus. Eu vou me achegar diante do Senhor. Eu vou viver para o Senhor. E eu sei que se eu buscar mais, eu vou viver mais dEle. Eu sei que se eu honrá-lo mais, eu vou viver mais dEle. Eu sei que se eu me achegar mais, eu vou viver mais dEle. E mais o céu eu vou viver. E aquilo que se manifesta nos céus vai ser manifesto na terra. E eu comecei essa palavra lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Quando o Senhor veio ao encontro de Adão e Eva. E hoje o Senhor está aqui e veio ao meu e ao seu encontro. E a pergunta que eu tenho para dizer: quem Ele está encontrando? Ele consegue te encontrar neste momento? Ou você está escondido? Você aí na sua casa? Você que está ouvindo essa pregação? O Senhor consegue te encontrar agora? Ou você está escondido nos seus pecados? O Senhor consegue te encontrar agora? Ou você está escondido dizendo: ah, Senhor, eu preciso me consertar? Ah, Ele consegue te ver agora? Ou você está dizendo assim: Senhor, eu preciso me dar um tempo ainda, preciso resolver algumas coisas na minha vida para poder voltar para os teus caminhos? O Senhor está presente agora. A hora de se consertar é agora. A hora de voltar aos caminhos do Senhor é agora. Ele deseja, mais uma vez, Ele deseja que você se achegue a Ele, que você se apresente a Ele, que você se declare para Ele dizendo: o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Porque o Deus das nossas vidas está presente neste lugar, está presente aí onde você está agora. Ele está olhando para você, Ele está olhando para a sua vida, Ele está olhando para a minha vida e está dizendo assim: eu quero governar, eu quero reinar, eu quero declarar sobre a sua vida agora. Deixe o Senhor governar a sua história. Deixe o Senhor governar a sua vida. Deixe o seu pastor guiar a sua vida. Deixa Ele tirar você agora do vale da sombra da morte e te conduzir, e te conduzir para a presença dEle. Deixa Ele te limpar de toda amargura, de todo ressentimento. Deixa Ele tirar essa carga de falta de perdão da sua vida, para que você possa liberar perdão. Deixa Ele tirar essa amargura, dizendo: ah, eu não consegui perdoar. E talvez você vai falar assim: a pessoa que eu precisava perdoar já se foi. Mas se arrependa agora. Se arrependa agora, quebrante seu coração diante do Senhor, porque Ele diz na sua palavra: um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Ele não rejeita. É hora de se chegar diante do Senhor. É hora de se chegar diante do Senhor e não com um coração igual de Adão e Eva, dizendo: ah, Senhor, se não fosse fulano, se não fosse ciclano, se não fosse beltrano, se não fosse outra pessoa, eu não teria pecado. É hora de se chegar diante do Senhor com as suas falhas e dizer: Senhor, eu pequei contra Ti. Chegar como aquele filho pródigo e dizer: Senhor, eu pequei contra os céus e contra Ti. E perdoa-me, porque hoje o Senhor tem um anel para colocar nos seus dedos, uma capa para colocar sobre a sua vida, uma sandália para colocar nos seus pés, vestes limpas sobre a sua vida. E para você que já foi encontrado pelo Senhor, e está diante da presença dEle, e já está dentro da presença dEle, que possa viver intensamente a glória e o poder do Senhor e a manifestação da presença dEle. Que a palavra dEle seja o seu guia, seja o seu norte, seja a sua direção. Que lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho seja a palavra do Senhor. Que a palavra dEle seja escondida dentro do seu coração, porque Ele vai dizer na sua palavra assim: como pode, jovem, guardar o seu coração? Guardando a sua palavra. Ah, diz a palavra do Senhor que Ele revela os seus segredos para aqueles que o temem. Diz a sua palavra, o Senhor, que Ele, o Senhor, já não se lembra de nenhum dos nossos pecados. Ele não se lembra de nenhum dos nossos pecados. Então, considere, conserve a sua mente, conserve a sua vida firmemente no Senhor, porque Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama de tal forma que eu e você, a única coisa que precisamos fazer é continuar adorando, continuar buscando, continuar honrando, porque Ele, o Senhor, é digno de toda a honra, é digno de toda a glória, é digno de toda adoração. Não se esconda jamais da presença do Senhor, mas também não espere somente que Ele venha ao seu encontro, mas vá à presença dEle todos os dias, porque hoje a palavra do Senhor vai dizer assim para mim e para você: eu e você temos um novo e vivo caminho, e nós podemos nos achegar à presença de Deus. Então se achegue à presença de Deus, vá à presença de Deus. O Senhor está aqui no nosso meio. Se achegue à presença de Deus. O livro de Apocalipse vai dizer que o Senhor passeia no meio da igreja. Se o Senhor visitava Adão e Eva no jardim, hoje Ele está no meio da sua igreja. Quando essa igreja está reunida, o Senhor está presente. Quando nós oramos e buscamos e nos achegamos diante dEle, o Senhor está presente. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, Ele vai dizer assim que eu e você, quando fechamos a porta do nosso quarto, o nosso Pai que nos vê, Ele nos vê no secreto. Ele vai dizer que Ele ama os que o amam e aqueles que o buscam de madrugada o encontram. O nosso Pai, Ele vai dizer assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e esses são os quais o Pai procura. Vocês me procurarão e acharão quando me buscar de todo o coração. Vamos achar o Senhor e permitir que o Senhor nos encontre. Tem que ser um desejo dos nossos corações, porque o desejo do nosso Deus é estar com o seu povo. Ele disse para o rei Asa, no livro de 2 Crônicas: eu vou me deixar ser achado se vocês me buscarem. O nosso Deus vai se deixar ser achado se eu e você buscar Ele. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus, nós oramos por aqueles que estão rendendo as suas vidas a Ti, ah, Senhor, entregando novamente o seu coração a Ti, ó Pai querido, declarando que Tu és o Senhor, Pai querido, das suas vidas. Nós oramos, ó Pai querido, pelas nossas vidas diante do Teu altar, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que Tu és o Santo de Israel, que Tu és a vida, que Tu és, ó Pai querido, o príncipe, ó Pai querido, dos reis da terra, que Tu és o governador sobre todas as coisas, e que a Tua vida é o que nos importa, que a Tua glória é que nos importa, que o Teu reino é que nos importa, que a Tua presença é que nos importa, Pai querido, porque o Senhor, ó Pai querido, é o Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor, ó Pai querido, é o Deus que nós amamos, porque o Senhor, ó Deus, ó Pai querido, que toca as nossas vidas, porque o Senhor é o Deus que transforma a nossa história. Não há outro Deus além de Ti, Deus. Um Deus que nos sustenta, um Deus que nos toma pelo braço, um Deus, ó Pai querido, que se apresenta como o nosso Pai, um Deus que se apresenta como o Rei das nossas vidas, um Deus que se apresenta como o Governador das nossas vidas e que deseja fazer o melhor sobre nós, ó Pai querido. Um Deus que não se afasta, mas é um Deus que está presente. Deus, e nós nos achegamos diante de Ti, porque Tu és o nosso Pai. Paizinho, Deus Todo-Poderoso, Que o teu reino, Pai querido, seja manifestado sobre nossas vidas. E que possamos andar, Pai querido, sobre essa terra, como teus filhos, abençoando, Pai querido, cada lugar em que andarmos. Que como teus filhos, ó Pai querido, possamos levar a tua presença sobre os nossos ombros e carregando a tua presença por onde andarmos, as pessoas possam ter as vidas transformadas, porque o Senhor está no nosso meio, porque o teu reino é manifestado através das nossas vidas, porque o que nós queremos nessa geração é, Pai querido, ser agentes de transformação neste mundo, assim como o Senhor andava naquela geração e transformava as pessoas naquele lugar. Que possamos andar nessa geração transformando vidas, porque para isso, Pai querido, que nós vivemos, para ser aqueles, Pai querido, que leva a boa semente do Senhor aonde quer que vamos. Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, que o Senhor nos use, Pai querido, nessa geração. Que o Senhor nos capacite, Pai, e que o Senhor, ó Pai querido, nos tome como os teus filhos em teus braços, que o Senhor, ó Pai querido, nos sustente os nossos lares, Pai querido, e que o Senhor, ó Pai querido, a cada dia nos ensine, nos inspire, porque queremos ser guiados por Ti, dia após dia. Em Teu nome santo é que eu oro, Pai. Porque eu sei que eu sou cuidado por Ti. Porque eu sei que a Tua igreja é cuidada por Ti. Porque eu sei que aqueles, ó Pai querido, que buscam a Tua face, encontrarão o Senhor e será cuidado por Ti. E seja, ó Pai querido, um dia de Te encontrar, um dia de voltar à Tua presença e um dia de permanecer em Ti. Porque com as nossas vidas firmadas na Tua presença, nada poderá nos derrotar. Pai, que possamos ser encontrados em Ti. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço, Jesus. Amém e amém.